DW. Jornal da Noite.
Boa noite. A presidente do Conselho Constitucional promete um acórdão que reflita o que se passa em Moçambique.
Eu vou dizer que talvez neste acórdão o mais importante não sejam as palavras, mas o mais importante seja a clareza dos números.
Posto da polícia num distrito da Zambézia foi incendiado por desconhecidos.
Manifestantes dirigiram-se em um número extremamente volumoso, destruíram a infraestrutura e incendiaram o posto policial.
E os líderes da República Democrática do Congo e do Ruanda vão realizar conversações de paz em Angola sob a mediação de João Lourenço. Eu sou o Brahim Adarami e estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como vai o mundo a esta hora, nesta sexta-feira, dia 13 de novembro, de dezembro, aliás. Na edição está o Guilherme Correia da Silva. A presidente do Conselho Constitucional de Moçambique promete um acórdão curto e claro sobre a validação dos resultados das eleições gerais, que dão a vitória ao partido Frelimo e são contestados pela oposição. Lúcia Ribeiro reafirmou a determinação do órgão em publicar o acórdão no próximo dia 23 de dezembro, informando que a próxima semana será derradeira. Em entrevista exclusiva ao canal STV, parceiro da DW em Moçambique, Lúcia Ribeiro diz que o acórdão trará clareza sobre os números, mas garante que os protestos nas ruas de Moçambique não vão influenciar a decisão do Conselho Constitucional.
Não, de todo não.
Em parte?
Não, isso não. Se esta pressão influenciasse ou influísse no modo de como decidirmos, seria grave, não é? Mas eu penso que no exercício de uma função como a de juiz, a pessoa tem que ter uma pequena distância, ou quando vai pegar o processo, deve ter alguma distância, aliar-se um pouco, que é para não influenciar o resultado. Porque senão aí é que o resultado não iria espelhar a verdade eleitoral.
Lúcia Ribeiro garantiu ainda nesta entrevista ao canal STV que o Conselho Constitucional está decidido em buscar a verdade eleitoral. E na última madrugada, desconhecidos incendiaram um posto policial no distrito de Macuba. A polícia associa o incidente à onda de manifestações no país em contestação aos resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, que atribuiu a vitória a Frelimo. Este é apenas um dos incidentes registados na província da Zambézia nos últimos dias, como nos conta o correspondente da DW, Marcelino Moeia.
A última fase de protesto convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane terminou na quarta-feira, mas mais de uma centena de pessoas foram hoje protestar junto ao posto policial de Samara Machel, num dos bairros da cidade de Macuba. A polícia, segundo o chefe das relações públicas do comando provincial na Zambézia, não conseguiu controlar a multidão. Os manifestantes incendiaram o posto, denuncia Miguel Caetano.
Destruíram a infraestrutura e incendiaram o posto policial. Em termos de prejuízos, ainda estamos em levantamento para perceber o que é que realmente ficou danificado após esta ação maléfica.
Esta tem sido uma semana de muita tensão na região. Os tumultos mais intensos ocorreram no distrito de Luabo, na quarta-feira. 4 polícias foram mortos. O chefe das relações públicas do Comando Provincial da Polícia na Zambézia diz que até agora ainda não há informações sólidas sobre o que aconteceu em Luabo, porque o comandante da polícia está incomunicável desde quinta-feira. Além do distrito de Luabo, houve também protesto tumultuoso no extremo norte da província de Zambézia, em Nampevo, Mucuba e Vila do Ile. A cadeia distrital de Ile foi invadida pelos manifestantes e dezenas de reclusos fugiram. Tudo está agora nas mãos do Conselho Constitucional, que ainda tem de se pronunciar sobre as denúncias de fraude nas eleições de 9 de outubro. Só 3 saídas podem travar novos protestos, afirma o analista político Lourindo Verde.
Pode ser anulação, pode ser recontagem, ou então que programem o verdadeiro vencedor das eleições, para sairmos de uma vez para sempre.
A partir de Climano para DW, Marcelino Moya.
Foi a tomar o seu habitual café que o professor Carlos Langa foi assassinado pela polícia na cidade de Nampula. Conhecido como pouco dado a barulho, ironicamente acabou sendo uma vítima colateral da convulsão social devido aos protestos pela verdade eleitoral em Moçambique. Carlos Langa fará muita falta ao ensino já decadente, já que a luta pela dignidade do ensino era uma das suas principais bandeiras. Responsabilidade da polícia? Dela só se ouve agora um silêncio ensurdecedor. Nádia Issoufou.
Carlos Langa era uma espécie de ex-libris vivo da cidade de Nampula. Muitas referências da província passaram pelas mãos do professor. Não há como não conhecê-lo. Arnaldo Naharipo, hoje igualmente docente, foi seu aluno.
O professor Langa era um professor muito simpático, amigável, profissional acima de tudo. Um professor íntegro, com dignidade, formador de muitos quadros a nível nacional. Hoje em dia são deputados, outros são diretores distritais até provinciais.
E hoje é assim recordado. As suas rotinas eram também bem conhecidas. E foi durante uma delas que, inexplicavelmente, a polícia acabou com a vida dele. A 3 de dezembro, vítima de mais uma bala indiscriminada. A polícia tentava silenciar mais uma etapa de protestos em prol da verdade eleitoral e contra a má governação, relata Gamito dos Santos, ex-colega e defensor dos direitos humanos.
E neste dia não foi diferente. Ele saiu para o Café Atlântico, que localiza-se no Hotel Girassol, é onde ela estava a tomar o seu café. E quando as manifestações iniciaram, ele estava ali sentado, mas como a polícia tem hábito de fazer disparos de forma aleatória, e acabaram disparando para aquele local que não estava envolvido em atos de vandalização, muito menos estavam lá os manifestantes, acabando atingindo o seu abdômen, o professor Langa foi dali evacuado para o Hospital Central de Nampula.
A quando da sua morte, lecionava Física e Química na Escola Secundária 12 de Outubro. Arnald Naharipo, também responsável provincial da Associação Nacional dos Professores em Nampula, destaca uma das maiores qualidades de Langa enquanto docente.
Ele ensinava os educandos o saber fazer, olhando muito mais pela dignidade. A dignidade e a qualidade das coisas que ele fazia e difundia.
Politicamente, o professor também deu o litro pelo ensino como vereador da área de educação no município de Nampula, no consulado de Mahamuda Murana, embora fosse conhecido pela sua descrição, mas quis o destino que o seu fim fosse causado por um estrondoso barulho.
Como pessoa muito simpática e era amigo de todos, tanto é que ele não se metia muito em barulhos, tanto que, como vê, ele foi encontrado a exercer as suas funções dentro do município com o presidente Mahamuda Amorani. E Mahamuda Amorani, percebendo-se que ele estava no município não a serviço do partido, mas pelo seu profissionalismo, acabou confiando novamente para assumir essas funções de vereador, porque, na verdade, ele nunca se identificou em nenhuma cor partidária. A sua luta mesmo era pela nação, não por questões políticas partidárias.
E tal como acontece com a maioria das vítimas da crueldade da polícia nestas convulsões, a instituição, no que se refere à responsabilização, escuda-se no silêncio. Mas inicialmente apresentou uma desculpa que, ao que tudo indica, roçava a mentira, relata o ativista Gamito dos Santos.
A polícia sempre alegou que a bala não tinha atingido os órgãos vitais, tinha sido de forma superficial.
A sociedade civil moçambicana não tem poupado esforços para denunciar as arbitrariedades da polícia. O uso de balas reais contra civis desarmados é visto como ilegal e, por isso, a ativista social Fátima Mimbire exige.
É por isso que tem que haver um processo civil para indenização e tem que haver um processo criminal por causa deste abuso. Poder, o abuso no uso da força, porque usou armas de bala, quando o que deveria fazer no máximo era ter ali aquela corte de água a dissuadir os manifestantes. Estamos a usar até balas de armas de guerra. Portanto, é um abuso exacerbado do Estado, porque ele está coberto da impunidade. Tem certeza absoluta que não vai acontecer nada com eles.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Como acabar com a violência nos protestos em Moçambique? É a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Estevão Figuete diz que queremos o presidente eleito Venâncio Mondlane no poder. Só daí é que vamos acabar com os protestos em Moçambique. Também pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Centro para a Democracia e Direitos Humanos repudiou hoje a morte de um blogger moçambicano enquanto estava a filmar um protesto na fronteira de Ressano Garcia. Jovens bloqueavam a circulação de caminhões que supostamente transportavam um material que está a poluir as águas do rio Incomate na região fronteiriça. André Mulungu, do CDD, denuncia à DW que o jovem foi assassinado pela polícia.
vídeo que circula e ele a dizer que estou para morrer, depois de ter sido atingido pela bala. Ele diz no vídeo, fui baleado, peço ajuda, ele clama por socorro em agonia e nos minutos final ele diz, estou a morrer, diz isso duas vezes, estou a morrer e depois interrompe a gravação. Nós, como CDD, condenamos de forma veemente o assassinato do jovem blogger, mas de todas as pessoas que foram sendo assassinadas ao longo deste contexto de crise pós-eleitoral, no CDD contabilizamos 120 pessoas assassinadas. E, ao mesmo tempo, dizemos que estamos prontos para lutarmos pela justiça.
De acordo com o CDD, outras 8 pessoas ficaram feridas neste incidente. Até agora, a polícia não se pronunciou sobre o assunto. Moçambique vive um cenário de repressão e violência sem precedentes no contexto da crise pós-eleitoral. É o alerta do Fórum Moçambicano dos Mecanismos de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos da ONU em Moçambique, que aponta para o uso excessivo e desproporcional da força, execuções sumárias e deliberadas contra os manifestantes desarmados. Sousa Shell é diretor executivo do Fórum.
Apelamos a todos os atores políticos, às forças de defesa e segurança, aos manifestantes, às instituições competentes, aos meios de comunicação social e demais forças vivas da sociedade civil para que atuem de harmonia com os princípios do Estado de Direito Democrático plasmados na Constituição da República, bem como a salvaguarda dos direitos fundamentais.
O diretor executivo do Fórum alerta para uma possível anarquia caso não se resolva imediatamente a crise pós-eleitoral. Foi anunciado hoje que vários artistas moçambicanos vão realizar já amanhã, sábado, uma concentração da União em Maputo no movimento de luto por Moçambique face à opressão, agressão policial, assassinatos e corrupção no país. Um total de 16 pessoas, entre as quais 4 membros da polícia, morreram nos últimos 7 dias nos confrontos entre as autoridades e manifestantes que protestam contra os resultados eleitorais em Moçambique, avançou hoje fonte oficial. O balanço apresentado pelo Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique aponta ainda para 73 feridos. As autoridades moçambicanas alertaram para o risco iminente de inundações e desabamentos, sobretudo nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, isto por causa da passagem do ciclone Chido. Agostinho Vilanculo, chefe da Direção Nacional de Gestão e Recursos Hídricos, informa que o impacto do ciclone poderá agravar a vulnerabilidade das comunidades com a erosão dos solos.
Nós estamos a falar de chuvas intensas, e concentrado em curto espaço de tempo, muitas das vezes criam picos de cheias e esses picos são de grande velocidade, têm maior poder de destruição. Então, durante o fenômeno, nós achamos que a transitabilidade rodoviária tem que ser condicionada ou mesmo parada.
As autoridades moçambicanas classificaram o ciclone Chido como um fenómeno de igual categoria ao ciclone Idai, que em 2019 foi considerado o pior desastre natural da África Austral.
DW Deutsche Welle.
Neste Jornal da Noite, é tempo para projetarmos a Cimeira de Luanda do próximo domingo. É que os presidentes do Ruanda e da República Democrática do Congo vão reunir-se em Angola para uma nova ronda de conversações para tentar pôr fim ao conflito no leste da República Democrática do Congo. No início de agosto, Angola mediou uma frágil trégua que estabilizou a situação na linha da frente, mas ambas as partes continuaram a trocar tiros e confrontos intensificaram-se desde o final de outubro. João Lourenço, nomeado pela União Africana como mediador, manifestou ontem a esperança de que a Cimeira de Luanda possa conduzir a um acordo de paz. Mas será que a Cimeira de Luanda está condenada ao fracasso por não convidar os diferentes grupos rebeldes e organizações da sociedade civil que atuam nas regiões afetadas pelo conflito? Esta é a pergunta que colocamos a Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais de Lisboa.
Por muito que os dirigentes políticos principais, presidentes dos países em causa, estejam disponíveis, ainda é como uma relutância, mas que estejam disponíveis para trabalhar para a paz, os diferentes grupos que pululam no leste da RDC, em particular, mas também dentro da própria Ruanda, dentro do Burundi, dentro do Uganda, leva-nos a que possamos ter algumas dúvidas que a situação vá em diante.
Mas isto é porque é preciso envolver estes grupos também
nas negociações não só os líderes, os presidentes?
Exatamente. Na última, o último acordo que houve, o último protocolo, o acordo no Luanda que houve, o M23 disse logo que não tinha sido chamado, ainda que parece-me que isso não era bem verdade e que, portanto, não ia desistir da luta.
Mas se isso de envolver diferentes grupos rebeldes, comunidade internacional, organizações da sociedade civil, das regiões afetadas e os próprios presidentes não funcionar, qual seria uma outra solução para Angola resolver este conflito?
Na minha opinião, precisa ter primeiro uma reunião entre Kinshasa e os seus grupos armados que existem dentro do, da RDC. Tentar chegar a um acordo. A partir do momento que haja esse acordo e que seja efetivo, será mais fácil um acordo também a nível de líderes. Um acordo mais bem cimentado. Enquanto essa situação não ocorrer, eu tenho muitas dúvidas que se consiga avançar alguma coisa. É certo que Luanda, e Angola em particular, e no caso do presidente João Lourenço ainda mais em particular, quer levar isso para um diante. Como também é preciso não esquecer que a partir de fevereiro Angola passa a presidir a União Africana e, portanto, quer começar com alguma coisa.
Obrigado a Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais em Lisboa. A Rússia lançou um ataque aéreo de grande envergadura contra a Ucrânia, de acordo com o governo de Kiev. O ataque envolveu 200 drones e 93 mísseis, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Guilherme Correia da Silva.
Em 12 meses do ano, houve 12 ataques russos a instalações elétricas ucranianas. Segundo Kiev, o de hoje foi uma das maiores investidas contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia desde o início da guerra, e isto em pleno inverno no país. A Rússia diz que o ataque de hoje foi uma resposta ao ataque ucraniano com mísseis táticos ATACMS de fabrico norte-americano contra um aeródromo na cidade de Tangarog, na região de Rostov. O uso destes mísseis já foi criticado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, agradeceu as palavras de Trump e acrescentou que, para já, não há qualquer base para conversações de paz com a Ucrânia. Não queremos um cessar-fogo, queremos uma paz, uma vez cumpridas as nossas condições, disse Peskov. Ontem, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse que há uma janela de paz na região. Em resposta, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o plano de paz de Putin é destruir tudo.
DW Notícias.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, ex-primeiro-ministro português, defendeu hoje a parceria com a União Africana como uma prioridade para a União Europeia. Em janeiro, António Costa e a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaya Kallas, viajam até Addis Abeba, na Etiópia, no âmbito da parceria entre os dois blocos políticos e económicos. O chefe do grupo tático operacional responsável pela região de Donetsk, na Ucrânia, foi hoje demitido devido à situação crítica das tropas ucranianas na cidade, segundo a deputada ucraniana Mariana Bezugla e a plataforma que também cita fontes oficiais. Agora, no desporto, temos aqui a quarta jornada da Bundesliga. Quarta jornada da Bundesliga a decorrer neste momento, Freiburg-Wolfsburg. Amanhã a DW África vai relatar São Paulo-Werder Bremen.
DW, espaço do ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, perguntamos como acabar com a violência nos protestos em Moçambique. É que a presidente do Conselho Constitucional de Moçambique promete um acórdão curto e claro sobre a validação dos resultados das eleições gerais. Recebemos aqui muitos comentários. Chico Cuco diz que queremos presidente eleito pelo povo na Ponta Vermelha. E também Daniel Martins diz que é só ouvir a população para acabar com o problema e parar de atacar a população. Paulo Manhissa diz que ponto número um, a polícia deve fazer o seu trabalho nas marchas, que é garantir a segurança. Ponto número dois, o Conselho Constitucional declarar como vencedor o candidato escolhido pelo povo nas urnas. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Um bom fim de semana.